Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio. MV mais eficiência na gestão da saúde. Audi Center Recife. Excelsior Seguros. Consulte nosso seguro RPC Médico. Apivida. Clínica Cíntia Cabral. Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana.
O nosso convidado de hoje é o cirurgião plástico Carlos Homero Cabral, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro titular da Sociedade Brasileira de Laser Aplicada à Medicina. O tema de hoje do Inspiração Saúde, vamos falar sobre lipoaspiração HD, vibrolipoaspiração. Mas antes, deixa eu passar um pouco do currículo do Dr. Carlos Homero Cabral. Cirurgião plástico, Carlos Homero Cabral, inclusive, já foi entrevistado do livro Inspiração Saúde, e agora na Rádio Folha FM, no Inspiração Saúde, no rádio. Nasceu em Manaus, mas logo depois a família se mudou aqui para a capital pernambucana, onde cursou a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, tendo se formado no ano de 1973. Foi para São Paulo, onde fez pós-graduação no Hospital AC Camargo e no Hospital de Defeitos da Face, onde se especializou em cirurgia plástica. Após isso, voltou para a capital pernambucana, foi cirurgião bucomaxilofacial no Hospital da Restauração por 19 anos e cirurgião plástico no Hospital dos Servidores do Estado por 18 anos. Desligou-se dos vínculos estatais após esse tempo e passou a se dedicar à clínica particular. Hoje, com mais de 20 mil pacientes, se dedica à cirurgia plástica estética, fazendo esse tipo de cirurgias todos os dias. É membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro titular da Sociedade Brasileira de Laser Aplicada à Medicina. Participou de inúmeros congressos e cursos no Brasil, também pelo mundo, como em Portugal, na Suíça, inclusive na Suíça por 9 anos. Hoje, com um consultório aqui no Recife, conta com equipe médica especializada, nesse processo, e é com ele que vamos conversar a partir de agora. Dr. Carlos Homero Cabral, muito boa tarde, prazer ouvi-lo no Inspiração Saúde da Rádio Folha. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade.
E vamos falar um pouco justamente sobre esses assuntos da lipoaspiração HD e vibrolipoaspiração, É uma especialidade que o senhor exerce, trouxe aqui para a capital pernambucana. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a essas especialidades, hein, doutor?
Bem, a lipoaspiração, ela evoluiu muito entre o início dela e o momento atual. Então, antigamente, havia um risco muito grande na lipoaspiração porque se perdia muito sangue, e se confundia entre tirar gordura localizada e se pensava que era para emagrecer. E aí se tirava uma quantidade imensa de gordura que arriscava a vida da paciente. Uhum. Com o passar do tempo, evoluiu-se e hoje se chegou à vibrolipoaspiração. E o que é a vibrolipoaspiração? É o uso de um aparelho de vibração. Todo mundo acha que já viu uma lipoaspiração na televisão, que o tradicional é fazendo um movimento de vai e vem com a cânula dentro da barriga, do corpo da paciente. Uhum. Hoje, com a vibrolipo, ao invés de a gente fazer esse movimento de vai e vem, o aparelho vibra, aí transforma a gordura numa espécie de papa, e que é aspirado, e faz com que haja menor risco de perfuração, menor risco de sangramento, se modela melhor, por isso que se faz a lipoaspiração HD, e faz com que a pessoa perca menos e se recupere rápido para poder voltar ao trabalho.
Entendi. Então, aliada à tecnologia, que a modernidade, a contemporaneidade está nos oferecendo, melhor dizendo, e isso, aplicada à técnica, facilitou a vida tanto para vocês, profissionais da área de saúde, e, consequentemente, também para o paciente.
Lógico.
Isso, doutor Carlos Homero Cabral?
Quando, Quando você tem uma segurança maior, você pode oferecer uma segurança maior também para o paciente.
Isso, e é importante cada vez mais a procura de profissionais especializados, porque nesse mundo agitado, louco, até eu diria que a gente vive, tem muita gente procurando profissionais não habilitados e pode ter complicações, não pode, doutor?
Exatamente. Eu digo sempre o seguinte, não existe risco zero para nada na vida. Uhum. Até a gente pode estar aqui dando a entrevista e um teto da minha clínica cair.
Hã? Vamos bater na madeira. Outra vez mesmo.
Agora, tudo tem risco. Então, a obrigação do médico é minimizar esse risco, é diminuir ao máximo esse risco.
Perfeito.
Então, normalmente hoje, se faz essa minimização de risco, todos os médicos cirurgiões plásticos, para poder oferecer mais segurança ao paciente.
Entendi. Hã? O doutor Carlos Homero Cabral, outro detalhe também, e aí a gente vai adentrando em outros temas, mas claro, sempre da sua especialidade, a mulher hoje em dia tem uma preocupação muito grande com as mamas, não é? E aí tem vários trabalhos, né, que são feitos, desde a colocação de silicone, a plástica mamária. Como a procura hoje em dia vai muito pelo modismo? Eu digo isso porque eu sou de uma geração que os seios pequenos eram uma moda. Aí as mulheres retiravam, né? Depois foi o contrário. Não, vamos aumentar as mamas, né? Isso vai muito pelo modismo, não vai por época? Fale um pouco sobre isso.
Veja bem, as coisas mudam, evoluem. Uhum. Né? Então, há 30 anos atrás, o importante era diminuir as mamas, né? E daí você tinha um critério de beleza, as mamas pequenas.
Perfeito.
Aí todo mundo diminuía. Com o passar do tempo e com a evolução do próprio silicone, que hoje evoluiu para... Antigamente, a cada 10 anos, você tinha que tirar. Hoje, você pode passar mais tempo, porque eles são, vamos dizer, mais seguros.
Hoje, quanto tempo, doutor? Desculpe interrompê-lo.
Hoje não se diz que tem um tempo. Agora, antigamente, o silicone era um gel meio líquido, que tinha um revestimento, uma capa de revestimento única.
Entendi.
Hoje, o silicone ele é mais viscoso, não é líquido, e a capa de silicone, que era uma só, hoje são 5.
Entendi.
Texturizadas. Uhum. Então, se com uma durava 10 anos, você tem pelo menos uns 25 anos com essas 5 protegendo o silicone que está lá dentro.
Perfeito.
Né? Então, hoje, o que é que acontece? Hoje, a procura maior, que é engraçado, é que a paciente chega aqui no consultório e diz, doutor Carlos, eu quero reduzir minha mama, mas quero botar um silicone. Então, quer dizer, é uma coisa até ilógica que você quer reduzir e aumentar ao mesmo tempo.
Explique isso, doutor Carlos.
Mas isso é o seguinte, as próteses atuais, elas não aumentam a mama para frente. Elas dão uma elevação do colo mamário. Então, a paciente tem o quê? Uma mama grande, que ela quer reduzir, caída normalmente, e ela não tem o colo mamário. Então, quando a paciente procura o médico, ele quer tirar aquele excesso de pele, gordura e glândulo e quer ter o colo mamário. Então, para esse colo mamário permanecer mais tempo, 20 anos, 10 anos, aí se coloca uma prótese pequena. Antigamente se usava prótese de 300, 400, 500. Hoje, uma plástica de mama em que você queira botar a paciente para ter um colo mamário bonito, você bota de 200 a 250. Hein?
Entendi.
Então, isso foi o que evoluiu para poder, com a evolução do silicone, evolução da plástica mamária, e fez com que você associasse uma com outra em benefício da estética da paciente.
Entendi. Agora fica a critério de cada paciente, tem a orientação do profissional de saúde. Isso depende muito, o modelo, por exemplo. Eu digo isso porque, eu quero o modelo de tal atriz. Eu trouxe até uma foto do doutor Carlos para o senhor ver. É um pouco disso, doutor?
Veja bem. Eu acho que a consulta médica é feita para se chegar a um acordo entre o médico e o paciente do que vai ser feito.
Perfeito.
Então, Na hora que a paciente chega no meu consultório e ela vai ser examinada, eu já tenho na cabeça o que é que eu posso oferecer para ela.
Uhum.
E vejo a expectativa dela. Né? Então, quando a expectativa é, vamos dizer, muito além do que eu posso oferecer, eu digo, olha, não vale a pena, porque não vai ficar assim. Vou dar um exemplo. Você pegar uma paciente que tem uma mama pequena,
uhum,
teve filho já, e essa mama caiu um pouco e atrofiou. Então, se eu colocar fizer uma plástica ou colocar um silicone de 350, ela vai ficar com o peito extremamente artificial e ridículo, né? Porque uhum, fica uma coisa descomunal.
Uhum.
Então, tem que haver uma harmonia corporal, principalmente no tórax da paciente, para você avaliar. Então, nessa avaliação, que é a consulta, é o meio que o médico tem e a paciente tem de fazer um acordo e ver o que é melhor para ela.
Entendi. Essa se adapta para a sua, eu posso dizer até, para a sua faixa etária, para o que a senhora quer, enfim, para não ficar uma coisa disforme, né? É um pouco disso.
Exatamente isso.
Perfeito, perfeito. Outro detalhe também, doutor Carlos Homero Cabral, quando a mulher não quer somente fazer a plástica mamária, como o senhor disse, redutora, mas com prótese de silicone, ela, doutor, eu quero rejuvenescer, eu não quero só a questão mamária, mas eu quero também fazer o rosto. Isso é indicado passo a passo, primeiro faz das mamas ou do rosto, ou pode fazer simultaneamente as duas? Como é feita a abordagem quando a mulher não quer somente as mamas, mas um trabalho mais completo, hein, doutor Carlos?
Hoje é muito comum a paciente aproveitar o mesmo momento da cirurgia para fazer dois eventos. Exemplo,
uhum,
fazer uma plástica de mama e uma plástica de abdômen. Ou então fazer uma plástica de abdômen e colocar uma de prótese de mama.
Uhum.
Ou então querer fazer a plástica de face e fazer uma lipoaspiração. Então, isso o médico tem que avaliar três itens. Primeiro, idade da paciente. Segundo, risco. Terceiro, as condições de saúde da paciente. Então, dá um exemplo. Se chegar uma paciente no meu consultório com 35 anos, que faz ginástica, não tem comorbidades, quer fazer uma plástica de mama com abdômen, e os exames estão todos em ordem, sem problema. Agora, eu não posso pegar uma paciente de 60 anos, fazer uma plástica de mama com abdômen, ela hipertensa, ela tem uma tendência a diabetes. Ah? Então, esse tipo de avaliação, o médico tem que ter o critério para poder não pôr em risco a própria vida da paciente.
Entendi.
Você tem que ter um critério e dizer, bem, até eu posso fazer assim, assim, baseado no que eu, vamos dizer, calculei que vai ter o risco mínimo para ela.
Perfeito.
Então, mas é muito comum hoje, muito, as pacientes aproveitarem, principalmente quem vai fazer plástica de mama e já teve filhos, fazer e aproveitar para fazer a plástica de abdômen na mesma hora.
O senhor, quando se referiu agora há pouco, até a idade, né, exemplificando aí uma paciente, quando é muito jovem, né, ginástica, pratica exercícios, tem muitas jovens que procuram para fazer mesmo a plástica de mama para utilização de silicones, isso é depois de um parto, depois da amamentação, até aproveitando, completando. Uma mulher que coloca silicone, faz uma plástica de mama, ela pode amamentar depois ou não, doutor Carlos?
Pode sim. O que acontece é o seguinte, antigamente se fazia uma lesão da glândula mamária, porque se fazia incisão para fazer a colocação da prótese,
uhum,
indo do bico do peito em direção ao músculo. Então, você passava pela glândula, lesionava os ductos e, às vezes, a paciente não conseguia amamentar.
Né?
Hoje, não. Hoje, se faz entre o músculo e a glândula, fazendo a incisão no sulco mamário,
uhum,
de forma que a gente coloca o silicone acima do músculo e por baixo da glândula. A glândula com o músculo faz um sanduíche e a salsicha do sanduíche seria o silicone.
Perfeito. Né?
Então fica ali no meio e a glândula fica livre para amamentar.
Essas cinco camadas que o senhor se referiu que faz parte do novo silicone, ela não cobre justamente essa parte aí que fornece o leite para a pessoa amamentar, né? Para a criança
não,
amamentar.
A glândula fica, vamos dizer, por cima do silicone. E o silicone fica apoiado acima do músculo.
Okay.
Então, ali naquele local, e tem a vantagem de não mostrar que tem um silicone. A mama fica natural.
Entendi. Doutor Carlos Homero Cabral, outro detalhe também, já que o senhor está fazendo essa comparação, olha, antigamente, e antigamente não é tão antigamente assim, né?
Porque a gente... É um antigamente recente, né?
É. Mas claro, década de 70, 80, né, anos, o doutor Ivo Pitangui, lá do Rio de Janeiro, era o suprassumo, como a gente diria antigamente, das cirurgias plásticas aqui no Brasil. Vinha gente do mundo inteiro até fazer cirurgia com o doutor Ivo Pitangui. E com o passar do tempo, não é, nesse espaço que o senhor está relatando, curto espaço, a gente vê proliferar vários profissionais, a exemplo do senhor, com respaldo aqui em Pernambuco, não é, segundo polo médico do Brasil, também na área de cirurgia plástica sendo reconhecido. Como é que está vamos dizer, essa pulverização, não é, da cirurgia plástica no Brasil e mais especificamente aqui no estado de Pernambuco?
A cirurgia plástica brasileira deve muito ao Ivo Pitangui. Ele divulgou a cirurgia plástica brasileira no mundo inteiro. Então, hoje, nós temos uma qualidade de cirurgia plástica quase que imbatível. Inclusive, eu recebo muita paciente que vem da Europa, dos Estados Unidos, que vem operar aqui por duas vantagens. Aqui, primeiro, é mais barato e, segundo, a qualidade da cirurgia plástica é muito boa.
Que bom.
Então, o que é que uma paciente deve procurar num médico que vai fazer uma plástica nela? Primeiro, se ele se especializou nisso, se ele fez uma residência médica e se ele é ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é para exatamente você saber que aquilo é uma pessoa competente.
Uhum.
Segundo, ela tem que fazer a consulta. Eu digo sempre uma coisa que eu tive um chefe que é americano que me dizia. Tem que haver um encaixe entre a paciente e o médico. Esse encaixe é importantíssimo, porque favorece a segurança. Uhum. Né? A paciente tem que confiar no médico. Uhum. Né? E terceiro, tem que ser feito em ambientes que sejam hospitalares. É muito comum você ver, sai na imprensa, paciente morre numa clínica no Rio de Janeiro.
Isso.
Né? Então, por quê? Porque ela foi fazer numa clínica que não tem uma condição do hospital. O hospital tem uma segurança maior.
Uhum.
Então, a cirurgia plástica pernambucana hoje, ela tem uma qualidade muito boa, porque aqui existem quatro serviços de cirurgia plástica em que põem seis cirurgiões plásticos por ano na sociedade com uma capacidade muito boa, porque foram residentes testados e, vamos dizer, e aprovados para serem médicos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, uhum. A cirurgia plástica brasileira, de um modo geral, ela é muito respeitada no mundo. E a pernambucana, talvez é o que você falou, é uma cirurgia plástica de qualidade de ser, vamos dizer, a segunda ou a terceira em termos de qualidade no Brasil.
Uhum. Dr. Carlos Homero Cabral, outro detalhe também que eu gostaria de abordar com o senhor. Pós-processo cirúrgico, né? O pós. Porque se fala muito, a preparação, vai lá, vai ficar assim. E como é esse pós? Seja de uma cirurgia mamária, facial, seja na lipoaspiração HD, a vibrolipoaspiração, enfim. Tem que ter certo cuidado, um tempo. Porque já que o senhor se referiu aí que determinada paciente, não é, não, acontece determinados casos, a gente vê também, muitas vezes, logo de imediato, a pessoa querer fazer tudo e não pode, isso, ou pode. É. Fale um pouco sobre isso.
Veja bem, eu sempre digo que o momento bom de fazer uma plástica não é o do médico, é o momento da paciente. Ela tem que ter o pós-operatório, que ela diga, bem, eu não vou trabalhar, não vou fazer exercício, não vou fazer esforço.
Uhum.
Então, normalmente, eu peço à paciente para ver qual é o melhor momento para ela. Então, momento, dar um exemplo, umas férias. Por exemplo, o marido pode ampará-la no pós-operatório.
Perfeito.
Porque não adianta você fazer uma plástica em que você arma aquele corpo fazendo uma modelagem e tudo, e a paciente faz um esforço no pós-operatório e abre tudo.
Uhum.
Aí tem que, quer dizer, você estraga a cirurgia e o médico até fica um pouco triste,
uhum,
porque o cara dá todo o melhor dele para fazer com que haja um resultado ideal, uhum, e acontece um resultado que não é ideal. Então, o momento ideal de fazer uma plástica é o momento em que a paciente pode ficar fazendo o pós-operatório sem fazer esforço.
Entendi.
Isso, vamos dizer, durante entre 21 dias e um mês.
Uhum.
Tá? Isso é o que precisa para um cirurgião plástico dar o resultado com garantia.
Dr. Carlos Homero Cabral, ainda existe aqueles inchaços pós-processo cirúrgico ou isso foi coisa do passado que não existe mais, hein?
Depende, veja bem. Uma plástica de mama, você geralmente tem uma inchação muito pequena.
Uhum.
Hoje, uma plástica de face, que se faz com anestesia local e uma sedação, você não tem edemas visíveis. Né?
Uhum.
A lipoaspiração, por ser fazer um traumatismo menor com a vibrolipo, você também não tem inchações. Abdômen, a plástica de abdômen, se a paciente é mais magra, a paciente mais gorda, ela tem uma tendência a ter uma inchação maior. Mas aquelas menos gordas, vamos falar assim, elas não incham mais.
Uhum.
E a gente tem a fisioterapia, que faz a drenagem linfática logo após a cirurgia, que faz com que haja, mesmo que haja um edema pequeno, recupera rapidamente.
Perfeito. Doutor Carlos Homero Cabral, agora o quadro Inspiração Saúde, assim como o livro, tem, né, compromisso da fala profissional, da experiência, mas também tem um pouco do lado humano do médico.
Isso.
Por exemplo, o que o Dr. Carlos Homero Cabral faz nos momentos de lazer? Gosta de um futebolzinho? Faz caminhada? Gosta de música? Enfim, fale um pouco disso.
Eu já fui atleta, eu fui campeão pernambucano de ciclismo. Nadei muito tempo, desde os 7 anos de idade.
Nossa.
Cheguei à disputa de campeonato Norte e Nordeste, eu fui campeão Norte e Nordeste de natação. Joguei voleibol, joguei futebol. Hoje eu jogo tênis,
uhum,
né? E quando tenho tempo, geralmente dia domingo e sábado,
uhum,
e procuro me manter ativo, até para poder você ficar rígido. Né? Então, vamos dizer, eu não bebo, tem essa grande vantagem de você não beber, você não fica parado. Então, vamos dizer, a atividade física é necessária, até porque uma plástica de mama com abdômen são 4 horas de cirurgia em pé.
Entendi.
E pensando. Então, você gasta 2 vezes, energia na mente e energia nas pernas.
Uhum.
Então, você tem que estar muito bem e de estado físico para poder, então, não se cansar. Porque
Entendi.
Depois você tem um consultório para atender. Você opera de manhã e de tarde tem um consultório. Então,
uhum,
você tem que estar bem para fazer as duas coisas.
Perfeito. Então, quer dizer que a medicina quase o perde para o atletismo, enfim, né?
eu sempre digo o seguinte. Você tem que ter uma capacidade de trabalho, né, que vai muito do seu estado físico. Quanto mais gordo você ficar, mais a sua perna vai sentir peso durante 4 horas.
Verdade.
Então, você tem que ter uma atividade para se manter rígido,
uhum,
e para poder, então, não ficar cansado e fazer as coisas sem o ânimo, né? Que eu acho que deve ter sempre um ânimo para poder fazer alguma coisa.
Uhum. Na sua experiência, tanto profissional quanto na vida de maneira geral, a família ajuda muito neste processo, seja profissional ou até mesmo na sua vida particular, doutor Homero?
Eu sou católico por convicção,
uhum,
eu tenho uma dívida com Deus muito grande, e eu digo sempre que família é essencial para você bater o centro, para poder você chegar no fim da grande área e fazer o gol. Né? Então, você tem que ter uma infraestrutura boa para você se manter bem, né, feliz, para poder você oferecer, teoricamente, felicidades para as suas pacientes. Então, família para mim é essencial, né? Você não pode, você está ansioso, está com problema familiar, você, independente de ser médico, em qualquer profissão, você não vai se sentir bem para trabalhar.
Perfeito.
Né? Então, família é essencial para mim. Eu acho que a família tem que ter, você tem que ter uma base familiar para se sentir bem.
Ok. Eu conversei com o Dr. Carlos Homero Cabral, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e membro titular da Sociedade Brasileira de Laser Aplicada à Medicina. Foi o convidado do Inspiração Saúde de hoje.
Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio. MV Mais Eficiência na Gestão da Saúde. Audi Center Recife. Excelsior Seguros. Consulte nosso seguro RPC Médico. Apivida. Clínica Cíntia Cabral. Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana.